Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Rodrigo Lourenço da Igreja de Nova Vida 100, em Vaz Lobo. Bem-vindo, pastor Rodrigo Lourenço.
Boa noite, Alexandre Teixeira, que prazer, que alegria poder estar de volta nessa programação tão extraordinária que é o Culto Doméstico.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde a gente vai meditar hoje, onde será feita a leitura bíblica.
É isso mesmo, Alexandre, nós vamos ter a nossa leitura no Novo Testamento, mais precisamente no livro de João, capítulo 7, versículo 1 ao 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler o texto bíblico? Eu estou aqui utilizando a versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E diz assim o texto: depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. E ele respondeu: a minha hora não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o mundo, porque eu afirmo que o mundo faz é mal. Aleluia. Vamos fazer uma oração antes da gente começar a trazer essa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela leitura desse texto, pedir a Ti que derrame a Tua graça, derrame o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua iluminação sobre esse pregador, para que, uma vez ele ministrando essa palavra, almas sejam alcançadas, rotas sejam mudadas, direções sejam mudadas pelo poder da Tua palavra. Que todo espírito contrário seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém. Vamos lá entender o que Deus quer falar conosco através desse texto tão extraordinário de João, capítulo 7. Quando você começa a ler, você precisa entender o contexto da história, né? Jesus vai andar pela Galileia e o texto vai dizer que ele não queria andar pela Judéia, porque os líderes judeus queriam matá-lo. E aí a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? E lá no João capítulo 5, por exemplo, que é onde efetivamente Jesus vai curar um homem enfermo no sábado, e além disso ele também vai declarar que Deus era o seu pai. Aí os judeus ficam bravos com isso. No versículo 18 do capítulo 5, os judeus procuram matá-lo, né? Então essa rejeição de Jesus, Jesus enfrenta na Judéia, vai explicar o motivo pelo qual ele foi para a Galileia. Por isso que ele não queria voltar para a Judéia, né? Porque não era a hora dele ser morto ainda. E Jesus era muito alinhado com o Pai, né? Ele não tentava o Pai, como muitas vezes a gente faz, né? A gente sabe que não é a hora certa, não é o tempo certo, não é a maneira certa, mas a gente quer tentar a Deus, a gente quer colocar o carro na frente dos bois. Eu já começo a pregar e te falar isso nessa noite. Você não pode querer acelerar os processos de Deus na sua vida. Você não pode querer colocar o carro na frente do boi, sabe? Porque Deus sabe a hora certa de tudo, Deus sabe a maneira certa de agir, o momento certo de fazer. Então, não queira precipitar as coisas. E quando eu olho Jesus tendo esse cuidado de não querer voltar lá para a Judéia, sabendo da intenção dos judeus, da raiva dos judeus, de toda essa situação, sabe, tão estressante, né? Por parte dos judeus que queriam matá-lo, Jesus ele dá conta de que não era o tempo ainda disso, né? Então ele não vai. Né? Então, o capítulo que a gente leu, o texto que a gente leu, começa com esse pano de fundo. Era a festa dos tabernáculos, essa festa durava dias, mas o que os irmãos de Jesus fizeram? E aí é interessante a gente pontuar isso, porque o texto não fala que eram estranhos. O texto vai dizer que eram os irmãos de Jesus, pessoas próximas. Né? Alguns teólogos afirmam que eram propriamente filhos de José e Maria e, por conseguinte, irmãos de Jesus. Então, eles sendo parentes de Jesus, estando próximos a Jesus, né? Não apenas em termos familiares, mas um parentesco, né? Dentro de uma, enfim, de uma proximidade parental, eles se acham no direito de opinar e de falar com Jesus para ele sair de lá da Galileia e ir direto para a Judéia, porque os seguidores precisavam ver, precisavam olhar o que Jesus fazia. Em outras palavras, eles estavam incitando Jesus para que ele pudesse mostrar as suas obras, né? Mostrar o que Jesus fazia no intuito de que ele pudesse ficar evidenciado. E a sugestão desses irmãos, né, na verdade não passa, meus irmãos, de uma sutil tentação para que o nosso Senhor Jesus substituísse a vontade divina pelo aplauso e pelas exigências dos homens. Né? Na verdade, o que eles queriam é que Jesus seguisse o calendário dos homens e não o calendário de Deus. Né? E não o tempo que Deus já tinha indicado, não o tempo que Deus já tinha direcionado. Na verdade, o que eles queriam, se nós fôssemos resumir isso numa frase, era fazer as coisas certas pelas razões erradas. Né? Porque quando você olha o Evangelho de João, você vai ver que o objetivo dos sinais de Jesus eram que as pessoas pudessem ver e crer, ver os sinais e crer no Filho do Homem, e crer no Messias, e crer naquele que era a redenção de Israel. Né? Mas o pedido daqueles irmãos foi algo tão sorrateiro, tão demoníaco, tão sutil, que na verdade queria quebrar esse ponto, né, do ver para crer, melhor, do ver e crer, né, porque esses sinais seguirão os que creem. E na verdade, quando os irmãos fazem essa proposta para Jesus, nessa verdadeira tentação, era para que eles pudessem apenas, os seguidores, verem a obra de Jesus. Nada mais do que isso. Oh, que suntuosidade, que coisa maravilhosa. E com isso, Jesus ficaria conhecido. Só que nenhuma menção à fé tinha sido feita por parte dos irmãos. Os irmãos só queriam evidenciar Jesus. E talvez, é uma conjectura do pregador, até mesmo lucrar com isso. Né? Achar que poderiam ganhar dinheiro através dos milagres que Jesus fazia, sendo um grande entretenimento em praça pública. Só que tudo isso estava indo de contra a vontade de Deus. Na verdade, os irmãos de Jesus não tinham ainda entendido, né, qual era a missão de Jesus. Na verdade, eles entenderam de forma completamente errada os motivos pelos quais Jesus realizava milagres. Né? Eles entenderam de forma completamente errada. E aí, meus irmãos, eu quero começar a fazer aqui algumas aplicações, né, para nós que estamos ouvindo essa palavra. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui é o fato de muitas pessoas acharem que, pelo fato de fazerem parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, de supostamente andarem com Jesus, de supostamente conhecerem Jesus, isso aí é garantia de que a pessoa já compreendeu tudo que Jesus quis dizer, que a pessoa compreendeu, que a pessoa honra a Jesus da forma que tem que honrar. Ora, quando você olha, por exemplo, João capítulo 14, você vai ver Jesus falando com seus discípulos acerca da sua partida, e ele, com a convicção de que os discípulos entendiam o que ele falava, Tomé vai interpelá-lo e dizer assim: não, a gente não sabe para onde o Senhor vai, imagina o caminho. Então, Jesus chega a uma conclusão de que os discípulos que andaram com ele 3 anos a finco não sabiam nada acerca dele. Por quê? Faltava-lhes intimidade. Meus irmãos, Meus amados irmãos, o problema dos irmãos de Jesus aqui desse texto é o problema manifesto nas nossas congregações. Talvez seja um problema seu que está me ouvindo agora. Nós batemos no peito com orgulho, defendemos uma bandeira, uma ideologia cristã, defendemos a palavra de Deus, defendemos os costumes bíblicos, as raízes bíblicas. Coisa maravilhosa é isso, mas muitas das vezes nós não somos íntimos de Jesus. Nós levamos o evangelho com muita teoria e pouca prática. Nós não oramos como convém, nós não buscamos a presença do Senhor, nós não oramos ao Pai, nós não falamos com o Pai, nós não clamamos ao Pai, nós não gastamos tempo de qualidade com o Pai. E aí é impossível você descansar nos braços do Pai se você não conhece o Pai. Se você não tem intimidade com o Pai, se você não tem desenvolve uma intimidade com o Pai, você não vai desenvolver uma confiança no Pai. Você não vai confiar no Pai. E uma vez que você não confia, você não consegue descansar, porque você não desenvolveu isso. E aí, meus irmãos, você pode rodar de igreja em igreja, de lugar para lugar, de campanha em campanha. Você pode procurar a campanha disso, campanha daquilo, do milagre daqui, do milagre de acolá, do poder, da oração forte, de tudo, mas não vai dar o resultado que deveria dar, porque você está fazendo a coisa errada. Você pode estar até no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. E qual é a coisa certa? Buscar o Senhor. Feche a porta do seu quarto, busca a face do Eterno, busca a presença do Senhor. E aí você vai, a cada dia, a cada momento que você vai buscando ainda mais, e vai desenvolvendo uma intimidade, uma intimidade, uma intimidade, até o momento, até o dia que você se tornar um varão perfeito, ter uma maturidade, uma intimidade extraordinária, que é o que Deus quer de nós. Deus nos fez para ser íntimos. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para quem o busca. Então a gente precisa de intimidade, gente. Sabe, a maior causa de problemas que a gente tem é a falta de intimidade com Deus. Isso gera medo, gera ansiedade, gera, sabe, falta de esperança, gera uma série de situações que nos tornam vulneráveis. Nunca se viu tanto crente, sabe, passando por problemas emocionais severos. Por conta de quê? Porque eu não estou falando aqui, não estou banalizando enfermidade, gente. Eu estou dizendo o seguinte: a nossa falta de intimidade com Deus revela a nossa negligência. E a nossa negligência revela o nível de honra que a gente dá para Deus. Por quê? Quando você olha a vida de Jesus, você vê que ele abria a mão das multidões, porque se fosse no tempo, outras pessoas, a gente vê no dia de hoje, né? Pessoas que são artistas, pop stars, já que eu posso dizer assim, gospel, né? E que não abre mão da fama. Jesus não procurava fama. Jesus abria mão da multidão para ficar sozinho com o Pai, porque ele sabia da importância da intimidade com o Pai. Sabe, muitas coisas da sua vida não te travaram ainda porque você não tem intimidade com o Pai. E é claro, meus irmãos, é difícil, a tua carne não quer orar, a tua carne detesta orar, a tua carne odeia orar, mas você precisa aprender a desenvolver uma vida de oração. Você precisa colocar na sua agenda que a prioridade é a intimidade com o Pai, porque a partir do momento que você é íntimo, você tem revelações de Deus, você tem segredos de Deus, você tem discernimento da parte de Deus, e isso evita muito problema na sua vida. Muito laço do passarinheiro poderia ser evitado na sua vida, jovem, com relação ao seu relacionamento. Muitos laços poderiam ser evitados na sua vida, meu irmão, minha irmã, com relação a negócios que você fecha com gente que não deveria fechar, porque está faltando discernimento de espírito. E isso não é alcançado na esquina, isso não é comprado numa barraca de cachorro quente, isso é conquistado com intimidade, com busca, né? Outra coisa que eu olho nesse texto que me mostra algo tão triste é o fato desses irmãos que andavam próximos a Jesus não entenderem a missão que ele tinha. E meus irmãos, olha, você não tem como olhar para mim, mas me ouça através dessa rádio tão abençoada. Olha aqui, muitas das vezes a gente se perde no caminho, sabe? A gente se perde no caminho. Deus nos usa um pouquinho mais, a gente já se acha muita coisa. Você não é nada, nós não somos nada, nós somos o pó da terra, que Deus teve misericórdia, constituiu um corpo, mas do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Então nós temos que ter uma seguinte consciência: tudo que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. O dom que eu tenho não é meu. Deus me deu para abençoar outra pessoa. Nada é sobre mim, é tudo sobre o outro. Por que que eu estou na igreja? Por que que eu vou para a comunidade de fé? E eu aproveito aqui para fazer uma ressalva para os irmãos que estão me ouvindo, porque o culto doméstico é uma bênção. Mas você precisa fazer parte de uma comunidade local. Ah, mas eu estou decepcionado com a igreja. Para com isso. Olha aqui para mim. Presta atenção. Você não deve estar numa comunidade de fé por causa de pessoas apenas. As pessoas são alvo do teu serviço. Mas o motivo pelo qual você está lá é porque você é grato a Deus. E porque você é grato a Deus, você precisa estar num local que vai te fazer crescer, que vai te fazer um instrumento de bênção na vida de pessoas, porque a igreja é o teu ecossistema. Então muitas pessoas estão se perdendo no meio do caminho, estão deixando a fama tomar conta da missão, né? Perderam o foco da missão, perderam o foco da missão, porque a missão é ganhar pessoas para Jesus. A missão não é ganhar pessoas para um fã-clube pessoal. A missão não é ganhar pessoas para fazer de você um ídolo, né? Você não foi chamado para ser ídolo, você foi chamado para ser servo. Então, em nome de Jesus, o que esses irmãos de Jesus estavam fazendo é o que muito de nós fazemos, né? Às vezes nós elejamos ídolos, né? E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Olha, a Bíblia é muito clara. Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? Então, o que esses discípulos, o que esses homens aqui estavam fazendo é querer projetar projeção, é querer reconhecimento humano, é querer bypassar o tempo de Deus. Eu vim aqui dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus: existe um tempo de Deus para sua vida. Você não pode bypassar esse tempo, você não pode querer colocar as coisas do jeito que você quer, porque do jeito que você quer, você vai se arrebentar. Existe um processo acontecendo na sua vida, te preparando para o melhor de Deus que está por vir. Eu não sei se você acredita nisso, eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu estou dizendo isso para você. Deus está te amassando, Deus está te podando, Deus está te treinando, Deus está te preparando. Todos os adventos que tem, sabe, que sobrevêm sobre a sua vida, Deus tem permitido para fazer com que você seja uma pessoa melhor do que você era ontem, mais aperfeiçoada, prontificada para receber o que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa esperar, você precisa acalmar o teu coração, porque eu vou dizer uma coisa para você: assim como os irmãos de Jesus, pessoas próximas, pessoas íntimas, chegaram para Jesus para persuadi-lo, dissuadi-lo, da sua missão, existem pessoas que estão próximas a você, que são usadas pelo diabo, com sutileza do capeta, para tirar você da rota que Deus colocou, para tirar você do centro da vontade de Deus, para tirar você, sabe, do teu propósito divino. E nessa noite eu vou orar com você e todas essas pessoas que foram enviadas por Satanás para tirar você da rota que Deus estabeleceu. Elas serão afastadas do teu caminho em nome de Jesus. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. E essa palavra está sendo pregada para que você vigie as suas prioridades, vigie os caminhos que você tem tomado, vigie as motivações do seu coração. Meus irmãos, quando você olha Jesus falando sobre isso, ele diz que no grande dia, no dia do arrebatamento, muitas pessoas que profetizaram, que pregaram, que expulsaram demônios, muitas pessoas que aparentavam ser motivadas pela missão, não estarão no rol daqueles que entrarão na glória. E eles dirão: mas eu profetizei, mas eu falei em teu nome, mas eu expulsei demônios, mas eu vos direi: não vos conheço, apartai-vos de mim. E por que que Jesus fala isso para cautela nossa? Porque muita gente começa bem, mas termina mal. Muita gente começa de uma forma, sabe, como diz lá Paulo aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, começaste no espírito, mas terminaste na carne. E aí Jesus está advertindo esse mal que pode sobrevir, que pode chegar sobre qualquer pessoa. É só dar uma brecha que que o ego entra, é só dar uma brecha, sabe, que a soberba, a arrogância infla, e aí tem muita gente que para disfarçar, assim, é para a glória de Deus, mas está inflado, as pessoas te veneram, as pessoas te adoram, as pessoas, oh meu irmão, em nome de Jesus, você não pode permitir que isso aconteça. Você precisa de joelhos dobrados, de olhos molhados, de um coração quebrantado diante de Deus, porque o Deus que levanta é o Deus que abate. Daniel capítulo 10 diz que ele estabelece reis, mas também faz cair. Então, por favor, aprenda com os exemplos da Bíblia, sabe? Os soberbos são humilhados, os arrogantes são derrotados, mas os humilhados serão exaltados. E nessa noite Deus está trazendo essa palavra de alerta. Não seja como os irmãos de Jesus, que levam pessoas para caminhos que não são caminhos direcionados por Deus. Seja como Jesus, que discerniu, que olhou, que analisou, que verificou, que por mais que sejam pessoas próximas, não estavam cheias do mesmo espírito que ele estava, não estavam alinhadas com ele, no mesmo espírito do Pai, no espírito da missão. Então, em nome de Jesus, cuidado com as pessoas próximas a você. Elas precisam estar alinhadas ao propósito de Deus na sua vida. Jovem, cuidado, você que vai se unir a alguém. Se una a pessoa, não porque ela é bonitinha, não porque ela é sarada, mas se une porque o propósito dela está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Eu espero que você tenha recebido essa palavra onde quer que você esteja, em nome de Jesus, e que todo laço que o diabo armou para te tirar do caminho, da missão, está sendo quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que essa palavra entre no seu coração.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Eu quero fazer uma oração agora por você, querido ouvinte. Feche seus olhos, se você puder, onde você estiver. Se você não puder, fica aí ligado. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada ouvinte que me ouve nessa rádio, onde quer que esteja, no hospital, em casa, dando uma carona no veículo, no transporte. Senhor, que essa palavra atinja o coração e que os olhos dessa pessoa se abram agora, em nome de Jesus, para impedir que toda ação maligna seja, ó Deus querido, levado à frente, mas que seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu oro também por essa rádio, pela diretoria dessa rádio, Senhor, que tem sido boca de Deus aqui para trazer louvor, trazer entretenimento bíblico, saudável e trazer palavra de Deus. Guarda essa diretoria, Senhor, em nome de Jesus, tanto da rádio 93 FM quanto da MK Music. Ó Deus, em nome de Jesus, eu também oro por enfermos, pessoas que estão agora, ó Deus, passando por vales de enfermidade, por lutas, por covas. Senhor, Tu és poderoso para reverter AIDS, câncer. Tu és poderoso para acalmar um coração aflito. Tu és poderoso para, ó Deus, confortar os enlutados. Eu te peço por essas pessoas também. Te peço por milhares de brasileiros que nos assistem agora, estão desempregados. Senhor, abre portas de emprego para que o Teu nome seja glorificado. Também oro pelo querido estado do Rio Grande do Sul. Pai, visita esse estado, que o recurso chegue, que a reconstrução seja feita e que vidas que estão desamparadas recebam abrigo e carinho e acalanto. Eu oro pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, eu oro pelo presidiário, eu oro por todos aqueles que nos ouvem nessa noite e que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre eles. Em nome de Jesus, amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Ô Alexandre, eu que agradeço por essa oportunidade, é sempre muito, muito, muito prazeroso estar aqui. Também agradeço a Cris que fez o convite diretamente, muito obrigado a vocês. Eu quero apenas, por fim, citar aí as nossas mídias sociais, né? Eu sou o pastor Rodrigo Lourenço. Se você quiser me seguir lá no Instagram, arroba PR Rodrigo Lourenco, tá? Você vai me achar lá no Instagram, arroba PR Rodrigo Lourenco, ou você pode me achar também na mídia social da nossa igreja, Nova Vida 100, 100 é Centro de Evangelização Mundial, né? O nosso ministério, cujo bispo é Ronaldo Álvares de Paula, nossa sede fica ali em Itaguaí, e quero até mandar um beijo para ele, para a pastora Márcia, sua esposa. E nossas mídias sociais são arroba Nova Vida 100 Vaz Lobo, arroba Nova Vida 100 Vaz Lobo, você pode achar a gente lá. Os nossos cultos, todas as quartas-feiras, nós temos uma quarta profética, muita oração, busca e palavra de Deus. E domingo, duas reuniões, 9:30 da manhã, nosso manhã com Deus, né? Uma manhã, o culto da honra, da primícia. E à noite, o grande culto evangelístico de louvor e adoração. E será um prazer receber você, em nome de Jesus. Amém. E amém.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Oh,